10 de setembro, nós temos a data importante, né, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E Setembro Amarelo, todo um mês com uma programação especial e a lembrança de esclarecermos a nossa comunidade sobre a questão do suicídio, né? Afinal de contas, dados aí dão conta de que o ano passado 16.446 pessoas no Brasil tiraram a sua própria vida. E vejam só, o Rio Grande do Sul lidera este ranking, seguido por Santa Catarina e Piauí. E no mundo, uma pessoa tira a sua própria vida a cada 43 segundos. E nós estamos recebendo aqui a psicóloga Daniele Lima para falarmos um pouco a respeito da importância desta data, também algumas orientações importantes para as pessoas que talvez estejam passando por algum problema, alguma dificuldade, e têm, infelizmente, este tipo de pensamento. Então, por isso, vamos, a partir de agora, trazer alguns esclarecimentos a respeito deste assunto, Daniele. Bom dia, tudo bem?
Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Esmeralda. É com imensa alegria que estou aqui, né, mais uma vez para estar falando sobre esse tema tão importante, né? O suicídio, ele é cercado de tabus e de silêncios, e essa campanha do Setembro Amarelo, ela nos lembra que é possível prevenir, acolher e cuidar.
Exatamente, é justamente isso, né? Nós temos que sempre atuar na questão da prevenção, né? Então, por isso, amanhã é uma data específica, né? Mas se trabalha, como te falei, fora do ar todo mês de setembro, mas este é um assunto que deve ser tratado com atenção durante todo o ano. As pessoas apresentam algum sinal, algum pensamento de ela estar na questão do sofrimento emocional que possa levá-la a este ato aí, da tua experiência como psicóloga, como é que funciona, sim, essa constatação?
É importante a gente lembrar que sim, que haverão sinais de que essa pessoa possa estar em sofrimento emocional, porém nem sempre esses sinais serão visíveis, né? Mas dentre eles, para a gente também alertar a comunidade em geral, se incluem as mudanças bruscas de comportamento, um isolamento social, a perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas, e principalmente eu procuro sinalizar sobre alterações no padrão de sono e no apetite, né? E também tem algumas falas que podem surgir, né? Vocês ficariam melhor sem mim, eu gostaria de sumir, né? Então, é sempre importante a rede de apoio e também as pessoas que convivem no trabalho e em outros espaços ficarem com um sinal de alerta caso algum desses sinais surjam.
Exato. Bom, na verdade, também, até poderíamos falar para complementar, por exemplo, quando alguma família tem uma perda de um ente querido e uma pessoa muito ligada a esse ente acaba se contaminando aí por estes pensamentos. Isso também é um recorrente na clínica? Como é que funciona? Como
Olha,
é que
geralmente esse processo de luto, ele é bem individual. Sim. Então, cada pessoa ela também vai estar passando por esse processo de luto de uma maneira singular. Mas a gente precisa ficar atento se essa pessoa ela apresentar esses sinais que a gente sinalizou. Ou que ela comece a ter uma mudança muito brusca do perfil dela, do padrão dela, ou que ela comece a se isolar, né? Então, é sempre importante, nesse período, a gente ficar atento a isso. E o que eu mais digo que é o preocupante, assim, relacionado às questões da saúde emocional, é que a gente acaba silenciando. E esse silenciar é o que possa também agravar esses sintomas e também dificultar com que essa família e essas pessoas da convivência venham a perceber. Então, por isso que a gente diz que nem sempre os sinais serão perceptíveis. Sim. E a importância da pessoa também conseguir, através de alguém que ela tem um vínculo afetivo importante, né, ela está indo em busca de ajuda.
A própria questão do isolamento, ela já
é preocupante.
Preocupa, uhum. E talvez ela tenha uma influência muito grande na atitude que a pessoa possa vir a tomar. Né?
Sim.
E esses pensamentos, na verdade, existe uma certa vitimização por parte da pessoa que tem este pensamento?
Olha, na realidade, é importante com que as pessoas não julguem, né?
Sim.
Porque a comunidade, ela acaba, por vezes, também achando que é frescura, ou usando, assim, de uma positividade, que isso vai passar. E isso invalida totalmente o que essa pessoa possa estar passando, e acaba dificultando esse processo de pedir ajuda, porque quando a gente se sente julgado, a gente se fecha, e aí os sintomas vão agravando. Então, a importância da gente apresentar uma escuta atenta e que acolhe.
E a questão é toda se envolve no apoio, né? O apoio dos familiares, o apoio dos amigos, a questão do isolamento, né? A pessoa estando, ela vai acabar se sentindo sem uma certa utilidade, né? Então isso vai acabar contribuindo para que esse pensamento ele aflore de uma certa forma. Nós, enquanto sociedade, que forma a gente pode ajudar para que isso pelo menos diminua, já que nós estamos com uma estatística que não é nada agradável, né? Com o Rio Grande do Sul liderando aí esses casos de suicídio o ano passado aqui.
Eu acho que uma delas é esses espaços, né? Para romper o silêncio, né? Trazer à tona essas questões que por vezes ficam invisíveis na nossa sociedade, né? Oferecer um espaço seguro para que as pessoas possam falar sobre os seus sentimentos, né? E principalmente combater esses estigmas que têm relacionados à saúde mental, né? Então, eu acho que o principal é a gente ajudar ouvindo com empatia e no acolhimento.
Exato, justamente a questão da família, né? A família é a base, é o mais importante para que a pessoa seja ajudada. E se ela não encontra essa ajuda na família, como é que o profissional, o psicólogo, que tipo de ajuda ele pode trazer?
A gente sempre procura fazer esse processo com o paciente para que ele encontre pessoas importantes afetivamente na vida dele, independente que elas tenham um vínculo familiar ou não. Então, a gente sempre precisa ter clareza disso, de que a gente tendo um vínculo com alguém que a gente se sinta seguro para falar sobre o que sente e que não vá ser julgado, esse já é algo bem importante para esse processo de melhora do paciente.
Sempre tem que haver diálogo, né?
Diálogo.
De todas as formas, acredito que seja um dos pilares aí para que as coisas não acabem acontecendo. O psicólogo, quando ele atende alguém que ele sinalize que tem esses sintomas, como é que é a atuação dele? O que que realmente ele faz, Daniel, para tentar, pelo menos, tirar essa ideia, né, da cabeça da pessoa?
Eu penso que o profissional da psicologia, ele vai trabalhar com o que tem de mais sagrado nas nossas vidas, que são as questões da nossa alma. Então, eu penso que a pessoa, ela se sentindo segura, acolhida, sem ser julgada, esse já é um grande passo, né? A importância da gente desconstruir a ideia de que pedir ajuda possa ser frescura, e não, o pedir ajuda é um ato de coragem em prol da vida dessa pessoa. E sim, no decorrer do trabalho, assim, de acompanhamento clínico, obviamente que a gente vai fazer uma avaliação de risco de suicídio. A gente também tem toda a equipe multiprofissional que vai estar acompanhando esse paciente, encaminhar ele para avaliação e acompanhamento com psiquiatra, verificar se ele precisa de suporte medicamentoso. Então, cada caso vai ser avaliado na sua singularidade e vai ser estabelecido um plano terapêutico de intervenção.
Não dá para se dizer assim um período para ver uma cura, né?
Não, a gente em psicologia, a gente diz assim, principalmente na área de transtornos mentais, que a gente não tem como dar uma previsibilidade de cura. Porém, a gente conseguindo fortalecer esse vínculo e fazendo com que o paciente ele se mantenha em acompanhamento já é algo bem importante.
Esse acompanhamento ele pode ser feito também com algum familiar? para ele poder saber lidar com a situação?
Geralmente, a gente trabalha com a questão de orientação parental, né? Então, sim, a gente vai estar pedindo para que esse paciente escolha alguém da confiança dele e para que essa pessoa faça parte nesse manejo, nesse suporte no dia a dia da vida dele, né?
Exato. É, no próprio seio familiar, talvez seja difícil ser identificado isso, ou como você falou no início aí da questão dos julgamentos, o que dizer e o que não dizer para uma pessoa quando você verifica que ela esteja dando algum indício que possa consumar este ato?
Eu penso que é algo que a gente precisa sempre estar se policiando, assim. A gente também nas nossas relações e principalmente na relação que a gente tem com a gente mesmo. De não se cobrar tanto em estar sempre bem, de se permitir também acessar nossas vulnerabilidades e principalmente de pedir ajuda, né? Então, quando a gente não tá legal e a pessoa chega com uma frase pronta, ou ela diz, tu tem que pensar positivo, eu penso que você possa estar exagerando. Isso a gente pode substituir por outras maneiras de abordar, né? Então, você quer me contar algo sobre o que você está sentindo? Eu estou aqui do seu lado, né? Se você precisar, eu vou estar aqui. Você gostaria de tentar buscar ajuda profissional? Eu posso te acompanhar na consulta, ou eu posso estar fazendo o agendamento desse primeiro atendimento. Né? Então, dessa maneira, a pessoa ela sabe que ela não vai estar sozinha e ela tem com quem contar.
É, e voltamos na questão do apoio, né? Principalmente porque a pessoa dizendo, olha, eu estou aqui do seu lado, você não está sozinho, já me parece, à primeira vista... Aí você, como profissional, pode afirmar isso, mas é um passo importante para, se não houver uma cura, um tratamento inicial e, lá na frente, uma mudança de atitude também.
É extremamente importante a gente ter essa rede de apoio. É a rede de apoio, as pessoas que a gente tem com quem contar. Né? Isso é extremamente importante. É mais importante a gente acolher a pessoa do que aconselhar. Então, o acolhimento, a escuta, né? Por vezes a gente não vai ter a resposta para essa dor, nem essa pessoa mesmo tá conseguindo encontrar suas próprias respostas. E na psicoterapia a gente vai estar nessa construção, né? Em busca do que possa estar acontecendo. Mas esse acolhimento é o que salva vidas.
Exato. Bom, caso seja uma pessoa sozinha, porque a solidão também é um dos grandes motivos que levam a engrossar essa estatística, né? Como nós falamos ali, se a pessoa não tem ninguém próxima, não tem círculo familiar, qual é a forma que ela pode encontrar para ser ajudada? Primeiro, se ela colocar na cabeça, né, que ela quer esta ajuda, como que ela pode fazer além da família?
É bem importante a gente também divulgar sobre esses meios de ajuda, né? Bem, bem importante isso. Se a pessoa ela tiver nessa situação, ela pode estar ligando no Centro de Valorização à Vida, que é um número gratuito do 188 e que atende 24 horas por dia. Então, essa é uma maneira de que, independente do lugar que tu tiver, até mesmo, de repente, se você está distante da tua família, você não estiver bem, que você pode estar acessando esse cuidado de maneira imediata, através do telefone, né?
E aí, quem atende são profissionais.
São profissionais capacitados para esse acolhimento, essa escuta. E aqui na nossa cidade, é bem importante a gente também sinalizar, eu estou representando os profissionais de saúde mental da Unimed Alto da Serra, então sim, além de mim, a gente tem uma equipe capacitada para estar fazendo esse tipo de atendimento e proporcionar o tratamento para essas pessoas, né? Tem o médico psiquiatra, que ele vem também uma vez por semana, né, no nosso espaço saúde da Unimed. E falando para atendimentos do SUS, é importante a gente enfatizar os cuidados que podem ser buscados no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, lá também é para um cuidado assim, gratuito, um espaço aberto, com uma equipe especializada e que a nossa comunidade ela pode estar indo em busca desse atendimento inicial, né, desse acompanhamento.
É um grande mote, então, é buscar ajuda, né? Uhum. Acho que essa seria a maior mensagem que se deixa.
Uhum. Buscar ajuda. E eu penso assim que de mensagem que a gente poderia deixar para os nossos ouvintes é que dor alheia não se julga, se escuta. Prestar atenção de uma maneira genuína e sem julgamentos pode salvar vidas e prevenir o suicídio.
É a grande mensagem, né? E as pessoas entenderem que o maior bem é a vida.
É a vida. É o que a gente tem de mais sagrado.
Exato. É. E a gente sempre fala, né? Tem duas coisas que não se substituem. A vida e o tempo, né?
Isso.
São duas coisas que caminham realmente juntas aí. Bom, Daniel, quero agradecer então pela tua presença aqui conosco. Teríamos muito mais para falar, mas infelizmente o tempo não nos permitiu hoje. Mas deixar aí a nossa comunidade uma mensagem positiva, né? Que realmente busque ajuda e que não busque julgar, na verdade.
Isso. Né? Eu acho que a gente precisa ter essa escuta atenta e essa sensibilidade.
Perfeito. Obrigado pela tua presença aqui conosco.
Eu que agradeço também, Leonardo. Muito obrigada pelo espaço aqui no Comando Geral e da equipe da Rádio Esmeralda.
Valeu. Nossa convidada de hoje é a Daniele Lima. Falamos a respeito do Setembro Amarelo. Lembrando que amanhã, 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio.